Capítulo 44. Curiosidades da história do Porto. Preocupação constante ao combate a incêndios. A Companhia Docas de Santos sempre esteve atenta à questão da segurança do cais, sua estrutura e os navios que atracavam. Desde o início do século XX, a empresa mantinha uma brigada de incêndio própria e contava com o apoio da Força Pública dos Bombeiros da cidade de Santos. Nesta imagem, pode-se ver uma bomba de incêndio que retirava água do mar para combater as chamas. A Companhia Docas foi a primeira a instalar uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, em área portuária no Brasil, em 1949. Vagão de passageiros da CDs. Utilizado para o transporte de trabalhadores da Companhia Docas de Santos em diversas atividades ao longo do cais, bem como no caminho para a Pedreira do Jabaquara, o vagão da CDs acabou sendo transferido para uso na ferrovia que liga o pequeno atracadouro do rio Itapanhaú à usina de Itatinga, onde está em atividade até os dias presentes. Terminal de sal. Nos anos 1960, uma das instalações mais avançadas do Porto de Santos era dedicada à descarga de sal a granel, uma estrutura única em todo o Brasil, dona de duas torres de descarga, cada qual com capacidade para movimentar 100 toneladas de sal por hora. O processo era altamente eficiente, o sal descarregado era imediatamente transportado através de esteiras até os armazéns da empresa Salmec, localizados nas proximidades do porto. Alternativamente, o sal podia ser carregado diretamente nos vagões de trem com o objetivo de ser distribuído para o interior do estado. Para garantir precisão no processo, cada torre estava equipada com balanças que registravam o peso do sal descarregado, inscrevendo os dados em gráficos que monitoravam continuamente o progresso da descarga. Adicionalmente, quando o trecho do cais que possuía os descarregadores mecânicos estavam ocupados por outra embarcação, o sal podia ser descarregado utilizando guindastes equipados com grabs, cada um capaz de lidar com 3 toneladas. Esta flexibilidade operacional garantia que a descarga do sal não fosse interrompida. Importação de gás. Na década de 1950, o Porto de Santos foi palco da expansão na importação de gás liquefeito de petróleo, GLP, do exterior, marcada pela chegada do navio Gás Brasnorte. Iniciando suas operações em 1953, o Gás Brasnorte era propriedade da Ivan Lorentzen, operado em parceria com a Socore Vacuum Mobil, uma fornecedora americana, e a Mundogas, que atuava como intermediadora. Durante essa época, o mercado brasileiro de GLP era dominado principalmente pela Ultragás e pela Gasbrás. A Ultragás, já estabelecida com seu próprio navio, o SS Ultragás, competia diretamente com a Gasbrás no fornecimento desse combustível. A importação de GLP de Houston para os portos do Rio de Janeiro e Santos evidenciava a crescente demanda por essa fonte de energia no Brasil, impulsionada pelas necessidades de um país em pleno desenvolvimento econômico e industrial. Locomotiva. Cabra flutuante Sansão descarregando locomotivas General Electric no Porto de Santos na década de 1950. As locomotivas foram importadas para a Ferrovia Paulista, ou Mogiana. Nesta época, havia uma alta movimentação de equipamentos pesados vindos de fora do país para o desenvolvimento nacional. O Porto de Santos estava devidamente preparado para movimentar qualquer tipo de carga, independentemente de peso e tamanho. Carvão. Uma faceta interessante do comércio de carvão no Porto de Santos não está diretamente ligada às suas importações ou exportações, mas ao seu papel no abastecimento dos navios a vapor. O carvão era essencial para as caldeiras desses navios, alimentando a maquinaria que propulsava a navegação. Para atender a essa demanda específica, a Companhia Docas de Santos operava grandes depósitos de carvão em outeirinhos, equipados para armazenar mais de 5 mil toneladas do recurso. O suprimento não apenas garantia a eficiência operacional dos navios a vapor que frequentavam o porto, mas também destacava a importância estratégica do Porto de Santos na logística marítima da época. Serviço de vigilância sanitária e vegetal. Era o equivalente ao serviço prestado pela Agência de Vigilância Sanitária, ANVISA, do governo federal. Os técnicos deste órgão fiscalizavam todas as importações de alimentos através do Porto Santista, bem como avaliavam produtos que teriam como destino o exterior. Os profissionais faziam testes laboratoriais de amostras colhidas nos armazéns. Presidente Juscelino Kubitschek visita Porto de Santos. Em 23 de janeiro de 1958, o presidente Juscelino Kubitschek visitou o Porto de Santos para inaugurar algumas novas instalações. Ele chegou em um avião da Varig que pousou às 9h30 na base aérea da Bocaina, onde foi recepcionado pelo presidente da companhia Docas, Guilherme Guinle, e demais diretores. JK passou em revista a tropa da base aérea e logo pegou uma barca até a obra do terminal de petróleo de Conceiçãozinha. De lá, atravessou o canal para desembarcar no armazém 21 interno, que fora totalmente modernizado pela CIA Docas. Depois foi para o cais do Saboó, onde inaugurou um grande pátio de volumes de exportação. Recebido também pelo então prefeito, Silvio Fernandes Lopes, o presidente ainda percorreria algumas ruas da cidade e inauguraria o novo entreposto de pesca, na ponta da praia. Banana. Produto tradicional produzido no litoral paulista, a banana é presença marcante no Porto de Santos desde fins do século XIX, quando era transportada para outros pontos do Brasil em sistema de cabotagem. A exportação para a Europa ainda iria demorar, em função da alta perecibilidade do produto. A partir dos primeiros anos da década de 1910, o cais de Santos consolidou-se nacionalmente como o Porto das Bananas, devido ao intenso movimento de exportação dessa fruta tropical, que se tornou o segundo produto mais movimentado no porto, superado apenas pelo café. Enquanto os preciosos grãos de café eram transportados ao porto nas costas de milhares de estivadores, pelo lado seco do cais, as bananas seguiam uma rota distinta, eram transportadas em grandes barcaças conhecidas como chatas que navegavam pelo lado estuarino do porto. Essas chatas atracavam diretamente nos cascos dos navios, onde os cachos de bananas eram presos a cabos e içados a bordo por pequenos guindastes. Com a expansão do porto em direção ao bairro do Paquetá e o surgimento do mercado municipal, uma cena típica era o vibrante comércio de bananas, especialmente protagonizado por pequenos produtores caiçaras, ao redor da bacia repleta de barcos carregados de cachos verdes. Os principais destinos internacionais das bananas brasileiras eram Alemanha, Argentina e Uruguai, destacando o papel significativo desse fruto na economia de exportação do Brasil. Chegada da pioneira Força de Paz Brasileira. O navio de transporte de tropas Ariparreiras, pertencente à Marinha Brasileira, atracou no Porto de Santos trazendo a bordo o Batalhão Suez, que marcou a primeira contribuição do Brasil às Forças de Paz da ONU. Este batalhão de infantaria foi destacado anualmente para o Egito entre janeiro de 1957 e julho de 1967. Sua principal missão foi mediar e manter a paz entre os exércitos egípcio e israelense, desempenhando um papel determinante em um período de tensões na região. A chegada do Ariparreiras ao Porto de Santos representou um momento histórico, evidenciando o compromisso do Brasil com a paz global e a cooperação internacional. TV chega ao Brasil pelo Porto de Santos. A televisão chegou ao Brasil em março de 1950, marcando sua entrada histórica através do Porto de Santos. Foi por este porto que desembarcaram os primeiros equipamentos de transmissão televisiva do país, incluindo câmeras, suítes de edição, luzes de estúdio e outros aparatos essenciais, todos adquiridos da norte-americana RCA, Radio Corporation of America. A ocasião do desembarque transformou-se em um evento significativo, com a presença de futuras estrelas do novo meio de comunicação, tais como Lolita Rodrigues, Yara Lins, Cassiano Gabus Mendes, Hebe Camargo e Lima Duarte, todos renomados artistas do rádio. Entre eles, destacava-se uma figura-chave na fundação da televisão brasileira, o empresário paraibano Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, já proprietário da maior rede de comunicação do país, os Diários Associados. Jânio, frequente no Porto de Santos. Jânio Quadro era uma figura pública vista com bastante frequência no Porto de Santos, fosse como governador de São Paulo ou presidente da República. Na foto abaixo, Jânio, como candidato à presidência da República pela União Democrática Nacional, descendo do navio Ruiz, em 1959. Ao lado, em dezembro de 1959. Trólebus. Em 1963, o Porto de Santos testemunhou a chegada de 5 trólebus Fiat Alfa Romeo a bordo do navio Lloyd Guatemala, proveniente de Livorno, Itália. Esses veículos, desembarcados no cais do Armazém 23, representaram a introdução de um transporte coletivo não poluente na cidade, um avanço já experimentado por outras grandes cidades brasileiras desde 1949. A adoção dos trólebus em Santos foi retardada devido a desafios financeiros enfrentados pela administração local, que desde 1951 arduamente financiava a aquisição do sistema de bondes. Entretanto, a partir de 1956, com uma perspectiva de alívio financeiro, a cidade planejou a implementação dos trólebus, aproveitando a extensa rede elétrica existente. A ativação da linha 2 pelos trólebus iniciou uma nova era para o transporte público em Santos, embora o plano inicial de expandir significativamente a frota e a infraestrutura enfrentasse vários obstáculos de implementação e sustentação nos anos subsequentes. Catraia. O serviço de transporte em pequenos barcos a motor, conhecidos como catraias, que originalmente eram barcos a remo, começou em meados dos anos 1950, conectando a bacia do mercado ao povoado de Itapema Paicará. Esse meio de transporte ganhou popularidade conforme o núcleo habitacional, que mais tarde se tornaria o distrito de Vicente de Carvalho, crescia rapidamente. A maioria da população trabalhadora desse distrito estava empregada do outro lado do canal do Estuário, em Santos. Assim, o transporte informal operado pelos catraieiros expandiu-se rapidamente, formando uma cena peculiar com os pequenos barcos repletos de passageiros navegando próximos aos grandes navios atracados, especialmente entre os armazéns 15 e 16 e localizados ao redor do estreito canal de acesso à bacia do mercado, onde os passageiros desembarcavam. Do outro lado, a estação situava-se próxima ao antigo forte de Itapema. Laranja. Os primeiros embarques de laranja para o exterior através do Porto de Santos começaram em 1925, tendo como destino o mercado argentino. Naquela época, as laranjas eram acondicionadas em caixas de madeira e estrategicamente colocadas nos pontos menos quentes das embarcações para preservar a qualidade dos frutos. Com o objetivo de prolongar o tempo de vida útil das laranjas, a companhia Docas investiu em uma seção do armazém frigorífico, adaptando para comportar até 18 mil caixas de laranjas. Posteriormente, a exportação de suco concentrado de laranja ganhou impulso em 1963, com a exportação de mais de 5 mil toneladas desse produto. Hoje, o suco de laranja representa um dos principais produtos movimentados no Porto de Santos, evidenciando a evolução e a importância deste segmento para a economia local e para o setor de exportações brasileiro. Cereais. Inauguração do primeiro sistema central de carregamento de cereais do programa Corredores de Exportação, no Porto de Santos, com a presença do presidente Emílio Garrastazu Médici e do governador Laudo Natel. Frotas de táxis para passageiros ricos. Uma cena super curiosa no Porto de Santos nos anos 1920. Uma fileira enorme de carros de praça, táxis, aguardando os clientes de luxo que desembarcavam dos transatlânticos que atracavam no costado dos armazéns 14 e 15. Quando grandes navios chegavam a Santos, os chauffeurs da cidade já sabiam que ali no porto a féria do dia estava garantida. Grupo Escolar Cidade de Santos. O Grupo Escolar Municipal Cidade de Santos foi inaugurado em 26 de janeiro de 1940, estabelecendo-se como uma das melhores estruturas educacionais da cidade. O prédio, uma doação da Companhia Docas de Santos, foi entregue à Prefeitura completamente equipado, incluindo móveis, um playground, luminárias, além de gabinetes médico e dentário, refletindo um compromisso da concessionária do Porto com o bem-estar das crianças santistas. Localizado na Avenida Senador Dantas N. Graus 410, o terreno também doado também pela CDEIS à Municipalidade. Em 7 de julho de 1970, a escola recebeu autorização para promover uma expansão, que incluiu a construção de 5 novas salas de aula e 4 gabinetes sanitários, com obras iniciadas em 24 de novembro. Após a ampliação, as instalações do Grupo Escolar Municipal passaram a incluir 17 salas de aula, uma diretoria, uma secretaria, uma biblioteca, um galpão, uma cantina, além dos gabinetes médico e dentário. Os Jardins das Praias de Santos, emblemáticos da cidade, foram escolhidos como símbolo da instituição, reforçando a identidade local na formação dos estudantes. Vapor e vela juntos. Quando o Porto de Santos organizado foi inaugurado, em 1892, coube a uma embarcação a vapor ser a estreante dos serviços que começavam a ser prestados pela companhia comandada por Gafreé e Guinle. As embarcações a vapor já frequentavam o Porto Santista desde cerca de 1830, quando os veleiros eram os dominantes. Dados estatísticos preservados a partir de 1897 ilustram essa mudança na dinâmica portuária. Naquele ano, foram registrados 880 vapores e 269 navios à vela. No ano seguinte, 1898, o porto recebeu 592 vapores e 280 veleiros, demonstrando que, embora o número de vapores tenha diminuído ligeiramente, a proporção de navios a vapor em relação aos veleiros continuou refletindo a tendência de modernização e maior dependência dos vapores na navegação comercial. A partir do século XX, a proporção entre navios a vapor e a vela foi se distanciando de forma exponencial. Em 1900, os vapores representavam 87% do movimento, contra 13% dos veleiros. Em 1910, os vapores já constituíam 97% do tráfego. Na década seguinte, esta proporção se manteve equilibrada, com 96,4, em 1911 e em 1920. Os veleiros foram desaparecendo aos poucos da paisagem santista a partir de 1923, com apenas 1% do tráfego registrado para este tipo de embarcação, tendência que se manteve nos anos 1930. Na década de 1940, por quatro anos, 1940, 1946, 1947 e 1948, os veleiros representaram menos de 1% do movimento, sendo que a última embarcação do tipo a participar de ação de embarque e desembarque de mercadoria aconteceu em 1948. Naquele ano, apenas um veleiro aportou em Santos, encerrando uma linda história. Primeiro carro do Brasil desembarcou em Santos. Em novembro de 1891, o Porto de Santos testemunhou a chegada do primeiro automóvel, trazido por ninguém menos do que o pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Tratava-se de um Peugeot Type 3 Visáveis, modelo que teve apenas 64 unidades produzidas entre 1891 e 1894. Conhecido na França como Voiturette, o Type 3 era movido a gasolina e 3,5 cavalos de potência máxima. Essa configuração permitia ao carro alcançar os 18 km por hora de velocidade máxima. Informática em Santos começou pelo porto. Desde a década de 1950, o Porto de Santos tem estado na vanguarda da modernização tecnológica no setor portuário da América Latina. Inicialmente, em 1950, a instalação de equipamento convencional da IBM marcou o começo das atividades de processamento de dados no porto, mecanizando essencialmente os serviços de pagamento e balancetes mensais. Este equipamento foi fundamental para introduzir conceitos básicos de mecanização na empresa, pavimentando o caminho para inovações futuras. Em função dessa implantação, a Companhia Docas de Santos foi a segunda empresa brasileira a fazer uso da informática em seus procedimentos operacionais. A trajetória de inovação continuou com a substituição do sistema da IBM pelo computador Burroughs B200 em 1963, posicionando o Porto de Santos como o primeiro porto latino-americano a utilizar um computador. Esta atualização permitiu otimizar os sistemas já implantados e expandir os serviços mecanizados para incluir aplicações como estatística do movimento de mercadorias, orçamento de despesas, faturamento de serviços a navios, controle de contas a receber e tombamento. Em 1968, a Companhia Docas contrata seu primeiro time de programadores, com 5 especialistas, fazendo nascer a divisão de sistemas de processamento de dados. Em 1970, para aprimorar ainda mais esses serviços, foi instalado o computador Burroughs B3500. Mas este computador foi destruído em um incêndio em 1973. Apesar da perda, a continuidade dos serviços foi assegurada graças a um eficaz esquema de segurança dos sistemas, que permitiu a continuação do processamento diário dos dados em São Paulo. No ano seguinte, 1974, o Porto de Santos instalou o computador Burroughs B3700, uma atualização do modelo anterior, que em 1975 foi complementado com 2 terminais DC-500 offline para auxiliar no faturamento dos serviços portuários. Em 1976, foi adicionado o equipamento Data Entry da Furfase Sistemas de Processamento Limitada, substituindo as máquinas de perfuração e conferência de cartões e oferecendo suporte adicional para o processamento de serviços prioritários. Os avanços continuaram em 1979, Quando o B3700 foi aprimorado com periféricos adicionais e um aumento de 50% em sua memória, para melhor atender a demanda dos serviços mecanizados e aprimorar a operação do computador em multiprocessamento. Em 1980, quando o porto passou para as mãos do governo federal e se tornou Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, o minicomputador nacional CID-5200 foi instalado na área de operações, destinado a absorver o faturamento de exportações, fornecer subprodutos para a estatística portuária e facilitar a implementação do primeiro módulo de mecanização do terminal de contêineres. Em 1986, o Porto de Santos continuou a expandir sua infraestrutura tecnológica com a implementação de um sistema computadorizado avançado, o Burroughs B6910, que representava o estado da arte em processamento de dados na época. Além disso, o Porto investiu significativamente em sua capacidade de comunicação, implementando uma central telefônica própria com capacidade para 1000 linhas. Esta central era complementada por 6 centrais telefônicas satélites, ampliando a eficiência na comunicação interna e com entidades externas. Para garantir uma comunicação eficaz em diferentes condições e localidades dentro do vasto complexo portuário, o porto também dispunha de uma rede de transceptores operando nas frequências UHF e VHF. Essa infraestrutura permitia a comunicação robusta e confiável, essencial para as operações diárias e para a coordenação de atividades logísticas e administrativas. No começo dos anos 1990, a Divisão de Processamentos de Dados já mantinha no seu quadro funcional mais de 110 pessoas. Com o passar dos anos, o setor foi se modernizando e crescendo, mantendo-se cada vez mais essencial às operações do Porto Santista. Internet. Segundo o site governamental do Brasil. Em fevereiro de 1997, a CODES lançava seu próprio site na internet, disponível no endereço http://www.portodesantos.com/. O site do Porto de Santos foi o segundo governamental do país, ficando atrás somente do site do Banco do Brasil. Na época de seu lançamento, os usuários podiam encontrar dados detalhados sobre os navios atracados ou ao largo, assim como outras informações sobre as operações portuárias. Além disso, ele incluía informações sobre a diretoria da empresa, as tarifas aplicadas pela companhia e estatísticas de movimentação de cargas, que eram essenciais tanto para profissionais do setor quanto para o público em geral interessado nas operações do maior porto da América Latina. Um dos destaques do site era a seção dedicada ao Projeto Santos 2000, uma iniciativa da CODES que visava preparar o complexo portuário para os desafios do século XXI, garantindo que continuasse a ser um dos mais importantes eixos logísticos do país. Para os interessados no mercado de café, o site também oferecia, em parceria com a Associação Comercial de Santos, informações sobre embarques de café, cotação do produto e estatísticas de exportação. Além disso, a página continha informações adicionais como o histórico do porto, dados sobre meteorologia e marés, e detalhes sobre as instalações e equipamentos do porto, incluindo características e a profundidade do canal de acesso ao cais. O e-mail de contato da CODES era codes@carrier.com.br. 6 meses depois do lançamento, o site da CODES já havia alcançado a marca de mais de 500 mil visitas. Só em agosto haviam sido 75 mil acessos, de vários países, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha, Holanda, Espanha e Austrália. O site era trilingue, em português, inglês e espanhol. Hoje, a Autoridade Portuária de Santos possui um portal de informações e dados sobre o órgão e todas as operações que ocorrem no Porto de Santos, sem falar da disponibilização de documentos sobre os arrendamentos e contratos com as empresas que prestam serviços de manutenção. O endereço é www.portodesantos.com.br. Publicações antigas da Companhia Docas. A primeira publicação dedicada ao universo portuário de Santos foi a revista O Idealista, lançada em 1933 por Adolfo Coutinho, Miguel Antônio Lopes e Nilo Ferreira da Silva. Apesar de sua qualidade editorial e design atraente, o órgão teve uma duração de apenas 1 ano. J. Bento, também funcionário da Companhia Docas de Santos, propôs que a revista deveria ter um enfoque técnico e editorial mais abrangente. Com essa orientação, O Idealista foi transformada na revista Estrela Azul, que teve seu primeiro número publicado em dezembro de 1934, sob a direção de J. Bento. Estrela Azul continuou a ser publicada até meados da década de 1950, consolidando-se como uma importante fonte de informação sobre o Porto de Santos. Em julho de 1960, era lançada a Revista das Docas de Santos, editada por autorização pela editora Roman, sob a coordenação de Roman Slade. A publicação rodava 5 mil exemplares. A redação da revista ficava em São Paulo, com filial no Rio de Janeiro, para ficar mais próxima da sede da Companhia Docas de Santos, que era proprietária do título. A revista teve uma duração efêmera, saindo o último número em 1969. Jornal do Porto de Santos. Dois anos depois da passagem de comando no Porto de Santos, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, lançava sua publicação interna, intitulada Jornal do Porto de Santos, que trazia informações sobre as operações portuárias, estatísticas e muita notícia sobre as ações internas com os funcionários. Nos anos 1990, o jornal ganhou uma nova roupagem, e continuou circulando até 1993, quando foi promulgada a Lei de Modernização dos Portos. As Cartas Náuticas do Porto de Santos. As Cartas Náuticas, também conhecidas como Cartas de Mariar, Cartas Hidrográficas ou Planos Hidrográficos, são representações cartográficas de áreas náuticas, semelhantes aos mapas terrestres. Dependendo da escala, podem detalhar tanto o relevo da costa quanto o aquático, incluindo informações como edificações, vegetação e pontos relevantes. Existem três tipos principais: cartas de rota, menor detalhe, cobrem grandes áreas; cartas de aproximação, mais detalhadas, cobrem grandes distâncias; e planos de porto, extremamente detalhados, focam em áreas menores. As cartas são desenhadas na projeção de Mercator e indicam longitudes e latitudes para medir distâncias. Informações adicionais incluem tipo de fundo, perigos, canais de navegação, balizagem, profundidades, correntes e declinação magnética. Exemplos históricos incluem o Planisfério de Cantino, 1502, e o Atlas Catalão de Abraão Cresques, 1375. As cartas náuticas são complementadas por publicações como roteiros, lista de faróis e radioajudas, e são essenciais para a navegação segura. Porto de Santos. Desde o século XVII, existem cartas náuticas abrangendo Santos e sua região. Ao longo do tempo, essas cartas foram aprimoradas, incorporando referências importantes sobre calado de profundidade, faróis e boias de sinalização para auxiliar a navegação. Essenciais para qualquer embarcação, as cartas náuticas atualmente são disponibilizadas em formato digital e acessadas pelo Sistema da Marinha do Brasil, no caso das cartas do litoral brasileiro, incluindo o Porto de Santos. Os faróis do Porto de Santos. Desde a antiguidade, sinais de alerta, como fogueiras, avisavam os marinheiros sobre perigos e a proximidade de portos. Esses sinais evoluíram para os faróis, estruturas fixas com potentes fontes de luz, posicionadas em pontos estratégicos da costa, ilhas, bancos de areia e recifes. Os faróis ajudam a orientar os navios à noite em casos de falha de equipamentos, garantindo a segurança da navegação. Os faróis possuem formas e características diversas, dependendo de suas funções. Geralmente, são torres construídas acima do nível do mar, com luzes visíveis a longas distâncias durante a noite. Alguns faróis têm suas fontes luminosas montadas em barcos e boias, onde não é possível instalar estruturas de alvenaria. Além de guiar os navios, os faróis também servem para reconhecimento e correção de posição, demarcação de canais de acesso e áreas de manobra nos portos. O Porto de Santos conta com 17 sinalizadores entre faróis e luzes de alinhamento e balizamento, além de 12 boias ao longo do canal de acesso. Destacam-se o farol da Ilha da Moela, como sinalizadores de mar aberto, e os faróis da Ilha das Palmas, Praia do Boqueirão, Ponta da Praia e Rio do Meio, posicionados na Baía de Santos. No canal de acesso ao porto, estão os faróis da Fortaleza da Barra, Itapema, Macuco, Santo Amaro, Ilha Barnabé e Valongo. A Ilha da Moela, localizada a 11 milhas náuticas de Santos, abriga um dos faróis mais importantes da região. Construído em 1830, ele foi atualizado ao longo dos anos, aumentando seu alcance e incorporando novas tecnologias. em 1953, passou a ser alimentado por energia elétrica, e em 1956, foi transformado em radiofarol, o primeiro do estado de São Paulo, aumentando a segurança da navegação. A Laje de Santos, uma formação rochosa localizada a 45 km da costa, também possui um farol importante para a navegação. Instalado em 1908, o farol continua em operação, alertando sobre a presença do rochedo. Os faroletes da Fortaleza da Barra e Itapema, além das luzes de alinhamento em Santos e Guarujá, completam o sistema de sinalização do Porto de Santos, garantindo a segurança das embarcações.